Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quinta-feira, mil perdões por ontem. Eu tinha uma apresentação importante para fazer no trabalho, correria, ajustes de última hora e tal, acabei não conseguindo gravar o nosso episódio diário, falhei, né, peço desculpas. E, bom, ontem também o dia foi super corrido, então nem acumulou tanto assim coisas para comentar, mas a realidade sempre é generosa, né? Sempre traz aqui os assuntos mais bizarros, sem pé nem cabeça. Como, por exemplo, vocês devem ter visto talvez essa repercussão, eu vou comentar aqui muito rapidamente. O que acontece? O Elon Musk já estava ali na mira da justiça americana, ou das instituições americanas, porque nessa história dele ficar tweetando a torto e a direito, que ele bem entende, ele talvez tivesse, né, segundo a opinião aqui do comitê, não sei exatamente do que mexe com a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, ele teria dado informações privilegiadas que poderiam ter um impacto no valor das ações dele na Bolsa. Quando você tem uma empresa que é pública, que tem ações, você não pode fazer esse tipo de coisa, você não pode ficar soltando informação que nem um louco. E foi o que ele teria feito, ele ficou de castigo, e aí tiveram que tirar ele, botar ele numa posição um pouco menos importante na companhia, e falaram para o cara parar de fazer besteira. Obviamente o cara não para de fazer besteira, e agora ele está tomando um outro puxão de orelha aqui, e o que é curioso é que isso não está afetando necessariamente o preço das ações. Isso é uma coisa estranha, né? Como o Facebook, que por mais que ele cometa irregularidades, por mais que ele, né, venham à tona escândalos, as ações do Facebook, ou os números do Facebook, continuam subindo. O que é meio esquisito, porque é como se, e aí eu vou conectar isso com outra história, é porque é como se a popularidade de algumas coisas fechasse os olhos para aquilo que não é tão legal. Então tem aí uma discrepância. Quando a gente, né, vive num mundo em que é pautado ou pelo Ibope, ou por seja o que for, Ibope, para quem isso é coisa de velho, né? Ibope era um índice de audiência. Um mundo que é pautado pela audiência, um mundo que é pautado pelo lucro rápido, tem várias maneiras de você pautar um mundo que trazem aí umas distorções estranhas, né? Promovendo coisas que não são tão legais. E aí eu vou pegar carona nisso para comentar uma plataforma que cientistas estão criando para justamente fazer um contraponto às fake news. Isso tem a ver com Elon Musk, porque tempos atrás ele imaginou uma plataforma chamada Pravda, o que é um nome irônico, porque Pravda era um jornal soviético. Essa plataforma Pravda seria uma plataforma para combater as fake news, onde o que acontece, você coloca ali uma notícia e as pessoas vão votando para cima e para baixo para ver, que, né, e isso daria uma noção se aquela notícia era verdadeira ou não. O algoritmo era mais ou menos assim, eu vou dar o link aqui, vocês conferem qual é a lógica que o Elon Musk tinha imaginado para essa plataforma aí de fazer crowdsourcing de fact-checking. Bonito isso, hein? Fact-checking, na verdade, é checagem de fatos, né? Então ele queria que a checagem de fatos fosse estendida aí a todo mundo, e ele imaginou que uma plataforma dessa fosse funcionar. Mas o artigo que eu vou dar o link aqui, ele menciona que nem sempre as plataformas com votação popular são tão confiáveis assim. Eles mencionam um caso que eu não me lembrava mais, de um restaurante em Londres, que passou a ser o número um no TripAdvisor. TripAdvisor é um aplicativo que eu adoro, que ajuda pra caramba quem viaja, né? Você pode dar reviews das coisas e tal. Você está andando em algum lugar, você quer descobrir um bom restaurante, você abre o TripAdvisor, ele te diz quais os restaurantes mais votados, mais cotados por ali. Pois bem, conseguiram emplacar um restaurante fake no número 1. Então, o melhor restaurante de Londres não existia, porque descobriram como hackear o sistema. Então, isso só para mostrar que, mas de qualquer maneira, essa plataforma que os cientistas estão propondo, tem aqui o link, acho que até aí sim tem crowdfunding, você pode colaborar, você pode dar dinheiro, você vai ter ali um painel de cientistas e de experts. Quando alguém publica alguma notícia lá, esses caras dão uma checada, opinam de se é verdadeiro ou não, e aí você pode também de alguma maneira participar. Então ela não é tão crowd assim, ela tem cientistas ali envolvidos, né, gente com um pouco mais de propriedade para falar do que eu, por exemplo, né, que vivo falando de coisas que eu não devia. Aliás, pois é, recentemente, bom, eu não vou mencionar esse episódio, deixa para lá. O que mais que que eu quero comentar com vocês aqui? Isso é interessante. Para quem aí, né, está naquela esperança de que a gente encontre vida em outros planetas, tem a história dos exoplanetas, os planetas lá fora, a gente está descobrindo uma quantidade simplesmente colossal de exoplanetas com novos telescópios e tal, e a questão é quantos deles podem abrigar ou podem dar origem à vida, né, podem ser berço de vida. E aí a estimativa era bastante generosa, porque o que eles consideravam condições para o surgimento de vida, como a gente conhece, né? Talvez tenha outras formas, a gente não conhece ainda, mas como a gente conhece, era você ter água líquida. Então, em primeiro lugar, tinha que ter água, e segundo, ele tinha que ficar numa distância razoável da sua estrela, né? Nem muito perto, nem muito longe. É o que eles chamam de caixinhos dourados, né? Caixinhos dourados é aquela historinha que eu nunca lembro direito, mas não faz mal, é a expressão que você usa para quando alguma coisa está simplesmente certa, né, na coisa correta. Então, se o planeta estivesse na distância correta, se ele tivesse água, ok, pode ser que surja vida. O que eles estão propondo agora é que, na verdade, isso não basta. Porque se houver, por exemplo, gás carbônico em excesso, não sei se você já ouviu falar de gás carbônico, não é? Por acaso a gente está quase indo para o saco por causa disso. Se houver gás carbônico em excesso, ou monóxido de carbono em excesso, né, ou também se não houver gás carbônico nenhum, né, a vida fica um pouco mais difícil. Primeiro, porque o monóxido é tóxico, segundo, porque gás carbônico em excesso pode produzir efeito estufa, a temperatura sobe demais, né, haja vista Vênus, que imagina um inferno, e também gás carbônico é muito pouco, você não consegue, de onde vai tirar carbono para fazer as moléculas? Pois bem, então a questão é que isso reduz drasticamente a esperança, né, a quantidade de planetas que, pelo menos pelos nossos modelos, poderiam gerar vida. E, aliás, falando em modelos, tem um artigo aqui que, na verdade, é um paper, ele está tendo uma certa repercussão, não sei se chegou aí, né, no seu radar, que é o seguinte: nuvens, nuvens. A questão é que se o nível de CO2 na atmosfera subir muito, quando eu disse muito, é tipo 3 vezes mais, convenhamos que isso é muito, isso pode prejudicar a formação de nuvens, né? Então, os próprios cientistas admitem que eles não têm muita certeza, porque o mecanismo de formação de nuvens não é tão claro assim, né? Mas existe a possibilidade que o aumento de gás carbônico dificulte a formação de alguns tipos de nuvem, onde só faltava essa, né? Nuvem entrando em extinção. Aliás, uma coisa que eu não tinha ideia, acho que 2/3 da superfície da Terra está coberta por nuvens a qualquer momento. Eu não tinha ideia. Né? Você fica vendo aquelas fotos da Terra aparecendo, né, um mapa mundi, né, sem nuvem nenhuma. Não, sempre tem nuvem em algum lugar. 2/3, acho que é esse o número que aparece aqui no artigo, fiquei bastante impressionado. Mas o que acontece? Se as nuvens sumirem, né, ou se elas diminuírem, isso acelera ainda mais o aquecimento, porque nuvens, de uma certa maneira, refletem a luz do sol, porque elas são branquinhas, né, e elas previnem o aquecimento em excesso. Então tá aí. Na verdade, algumas manchetes são sensacionalistas, sempre são. Na real, o cientista não tem tanta certeza assim sobre a previsão dele, mas é interessante. Bom, agora tem uma notícia que nem dá vontade de comentar com vocês, mas o Gizmodo fez uma reportagem sobre moderadores no Facebook. O Facebook contrata uma empresa terceira, e essa empresa terceira tem gente que fica lá moderando os grupos, os posts, etc. e tal. Então é uma reportagem que mostra que os bastidores dessa atividade, né, nobre, né, para tentar poupar a gente de coisas ainda mais bizarras, esses caras vivem num esquema desumano, né? Tem aqui suicídio, droga, sexo, a vida dos caras é absolutamente infernal. Então tem a reportagem que eles entrevistaram alguns caras, anonimizaram as entrevistas, claro, para não expor os pobres diabos, mas o que acontece? A exposição a tanta coisa inimaginável, imagine alguma coisa inimaginável. Eu já trabalhei em televisão, no noticiário, eu vi coisas que realmente estou tentando esquecer até hoje. Agora, imagina o que esses caras devem estar vendo lá no Facebook. Pois bem, então não são condições muito saudáveis, esses caras não estão tendo o apoio que eles precisam ter. Deem uma olhada, é interessante. O que mais? De novo, aquela história do Twitter com o Elon Musk. Aliás, isso é uma coisa engraçada, né? Porque alguns perfis, o Trump, o Elon Musk, eles têm tanta fascínio pelo Twitter, né? O Twitter parece atrair um perfil específico de pessoas que não se controlam. Eu estou pensando se eu sou uma delas, mas seja lá o que for. Eu comentei outro dia aqui também sobre uma previsão. Na verdade era o seguinte, os cientistas entendendo como que teria ocorrido a maior extinção de todos os tempos, há 252 milhões de anos, estou falando de memória, acho que é isso, que morreu, acho que, sei lá, 90% da vida terrestre, 70% da vida marinha, eles tinham algumas pistas sobre as causas. Então, vulcões na Sibéria teriam provocado chuva ácida e blá blá blá, mudanças climáticas, aquecimento global. Isso explicaria uma parte, mas não tudo. E nesse estudo eles percebem que o aquecimento teria tirado oxigênio dos oceanos e que as criaturas marinhas teriam sufocado. Então isso explicaria o total das mortes, né? Então a questão era o mar perdendo o oxigênio. Pois bem, né? Então, pula 252 milhões de anos para cá, um artigo aqui na Scientific American mostrando que o nível de oxigênio nos oceanos sim está caindo, né? Em alguns lugares caiu muito, em alguns lugares caiu 40%, e isso provoca, obviamente, primeiro que os peixes desaparecem ou os peixes migram, essas criaturas muitas vezes são forçadas a migrar para uma outra região onde tenha mais oxigênio, mas lá vai ter outros predadores. Então, numa escala muito, não tão apocalíptica, né, não tão catastrófica, isso já está acontecendo. O oceano, tanto que o título da matéria é O Oceano Está Ficando Sem Ar. Running out of breath, ficando sem fôlego, na verdade. Acho que essa é a melhor tradução. O que mais que tem para a gente comentar aqui? A Technology Review fez na revista impressa dela, ela fez uma seleção das 10 tecnologias que são, eles estão chamando breakthrough, né? É que a gente chamaria de disruptivas, talvez inovadoras ou revolucionárias, de 2019. E a curadoria tem o Bill Gates envolvido. Eu vou dar o link aqui, eu não li tudo, né? Na verdade é a revista, se eu não me engano, a revista é só para assinantes. Eu sou assinante, eu vou ler e vou comentar com vocês, tá? Mas não deu tempo de eu ler ainda. Mas de qualquer maneira, caso algum de vocês se empolgue e queira assinar, é a principal fonte de notícias todo dia aqui no Radinho. Só para... Agora, duas coisas perturbadoras. A primeira delas é a seguinte. Há tempos atrás, acho que era a Adobe que tinha demonstrado isso, ferramentas que permitiam que você simulasse a voz de qualquer pessoa. Então eu poderia pegar uma gravação minha e fazer a minha voz parecer o Obama, parecer... Não sei porque o Obama é sempre o para-raio dessa história, né? Minha voz podia parecer a da Dilma, fala qualquer outra coisa, mas aí eu ia ter que falar coisas sem pé nem cabeça, né? Então, piada fácil. Mas então, aí já começou toda aquela celeuma sobre fake voice, né? Fake, puxa, agora você vai conseguir colocar palavras na boca das pessoas que elas nunca disseram, tal. Pois bem, agora a Technology Review está mostrando uma startup, uma empresa, que promete fazer justo isso, né? Você pega a sua voz e faz a sua voz parecer a voz de outras pessoas. E aí a questão é, o resultado é bem ruimzinho. Eu não testei, eu só ouvi algumas gravações aqui. O resultado ainda não é tão convincente, mas a questão é, para que diabos, né? Ela fala, não, veja bem, isso vai empoderar as pessoas, porque de repente o cara está num jogo online, ele quer falar no jogo online, mas ele não quer revelar sua própria voz, porque de repente a voz dele, então isso vai... Foi, cara, isso para mim parece aqueles cenários em que o estrago é muito maior do que qualquer benefício. Opinião minha, agora você me diz. Eu já falei daquela plataforma de notícias. Uma outra coisa meio perturbadora aqui, essas campainhas inteligentes. Eu quase coloquei aqui em casa, estava até considerando tal, mas já tem um caso aqui na The Verge, fala de uma marca que a Amazon, inclusive, comercializa, que chama a campainha Ring Doorbell, O que acontece? É uma campainha daquelas que você tem câmera, né? Você aperta um botão, toca, e toca não só dentro de casa, como toca num aplicativo. Então você está em qualquer lugar, o cara tocou a campainha, você no aplicativo vê quem está na sua porta. Acontece que essa plataforma não é tão segura e os hackers conseguem, em princípio, interceptar essas informações e conseguem, inclusive, fornecer uma imagem falsa. Então, de repente, você olha no vídeo da campainha e está mostrando uma outra coisa, né? Está mostrando o Obama, né? Só falta ser o próprio Obama. Mas aí o que a Ring falou? A fábrica está corrigindo a versão do aplicativo, corrigindo a versão do não sei o que lá, mas quem ainda não atualizou está aí exposto a esse tipo de hack. Então, a pergunta é se agora eu estou motivado a colocar uma campainha dessas em casa. Nem a pau, Juvenal. Tem um artigo interessante na Ars Technica sobre hidrogênio. Hidrogênio é uma daquelas opções que todo mundo fala, né, de energia renovável, energia limpa, mas hidrogênio tem várias complicações. Primeiro, como é que você produz hidrogênio? Você fala, é simples, você faz a eletrólise da água. Você bota uma corrente passando pela água, isso, né, separa o hidrogênio do oxigênio. Ah, no laboratório de química é fácil, agora vai fazer isso numa escala industrial. Você tem que ter muita eletricidade, de onde vem a eletricidade? Né, conforme for, isso pode ser caro e pode ter inclusive um footprint ruim. Você pode estar gerando gás carbônico para gerar energia limpa. E a segunda questão é como é que você armazena hidrogênio. Tem uma série de complicômetros, mas abstraindo as dificuldades, né, que é o que muita gente gosta de fazer, hidrogênio é lindo, porque você consegue converter o hidrogênio usando uma célula de combustível, você consegue converter o hidrogênio em água e isso libera eletricidade. Então você tem um veículo, um motor, ou seja o que for, que solta água, né? Simples assim, né? Não solta nenhum gás ruim. E o que acontece, a Ars Technica está mostrando aqui um projeto piloto, uma proposta de combinar usinas eólicas. Então você tem aquelas turbinas gigantes de vento, elas geram eletricidade no mar, por exemplo, e essa eletricidade separa o hidrogênio do oxigênio na água, gera hidrogênio a partir de fontes renováveis. O custo disso ainda não é interessante, mas eles imaginam que em alguns anos isso vai estar sendo vantajoso. Então, achei interessante. Imagina, vento gerando hidrogênio que gera água, é a coisa mais limpa que eu consigo imaginar. O que mais que eu posso comentar com vocês? Acho que só para encerrar, tem aqui uma matéria na Gizmodo de uma aplicação da Alexa, que poderia ser qualquer outro, nesse caso é Alexa, poderia ser Google Assistant, poderia ser Siri, etc. Mas nesse caso é Alexa, que é uma aplicação da Alexa chamada Aiva, que é uma aplicação voltada para hospitais. Você está ali na cama, estatelado, né, de molho, não consegue se mexer muito e tal, e aí você fala para a Alexa, ou para a Aiva no caso, né? Aiva, põe lá na televisão, liga a novela, chama a enfermeira, né, sei lá, compra um carro novo, não sei. Você manda, você fala por voz, né, e isso facilitaria a experiência ou a vida, né, de quem está ali de molho na cama. Então, eu achei interessante, deem uma olhada se vocês, por acaso, trabalham na área de saúde, está aí uma coisa bastante inspiradora. Né, e, de repente, uma ideia, vocês podem pegar outras dessas plataformas e propor coisas semelhantes para quem está numa situação, né, limitada. Raríssimos, acho que era isso. Quinta-feira, René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.